Podcast Folha Notícias, com a jornalista Elida Freitas, participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito.
Segunda-feira, 9 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, sou Elida Freitas. Vamos falar de política, né, gente? Carol Brito, nossa colunista de política da Folha de Pernambuco, está aqui. Vamos começar, então, nossa semana, porque eu sei que já tem muita coisa acontecendo. Semana passada a gente falou ali, inclusive, que o Danilo Cabral tinha testado positivo para a Covid, né? Ia ficar impossibilitado ali de cumprir a agenda dele em alguns compromissos, mas eu vi aí que ele testou negativo para a Covid, não é isso?
Foi isso, ele anunciou hoje, agora no início da tarde, que testou negativo para a Covid, e ele que tomou as 3 doses da vacina, e geralmente quem toma as 3 doses da vacina tem uma recuperação, inclusive, mais rápida, né?
Uhum.
Pelo que se sabe. E aí ele já está pronto para voltar às agendas de campanha, né? A expectativa é que ele retome essas agendas, ele que acabou ficando de fora do principal evento aí do fim de semana, que foi o lançamento da candidatura do ex-presidente Lula.
Uhum.
E aí vai poder voltar às agendas de campanha normalmente, né?
Uhum.
Hoje, inclusive, a gente teve um dia até bem propositivo em relação aos pré-candidatos do Estado, Elida, com um dia com muitas propostas, né?
Sim.
Vários candidatos apresentando iniciativas, ideias que eles têm para gerir o Estado. Um deles foi o pré-candidato ao governo Anderson Ferreira, que é o ex-prefeito de Jaboatão. Ele fez um gesto até bem inusitado, Elida, que foi ele pegou a bancada do partido dele, o PL, e colocou a bancada para apresentar 3 projetos de lei na Assembleia que tem a ver com o seu plano de governo. Isso é um gesto que geralmente o candidato a governador deixa para fazer quando está ali sentado na cadeira, né? Quando ele tem uma bancada. E o ex-prefeito Jaboatão adotou essa iniciativa antes.
Tentou,
né?
Adiantar, né?
Ele tem um lema que é: eu não faço promessas, eu apresento propostas. E aí, dentro desse lema, ele resolveu apresentar, de fato, uma proposta, né, com um projeto de lei através da Assembleia Legislativa. São 3 projetos. Um é para congelar a tabela FIPE.
Uhum.
E como é que isso afeta a vida do ouvinte, por exemplo, que está nos escutando no momento? A tabela FIPE é aquela tabela que coloca os preços fixos para os carros usados, né?
Uhum.
Então, o que é que acontece? A cobrança do IPVA tem como uma das bases de cálculo a tabela FIPE. Então, como na pandemia, quem pôde aí acompanhar, viu um crescimento muito grande do valor dos carros usados, isso acabou afetando no valor do IPVA.
Uhum.
E muitos estados acabaram congelando a tabela FIPE. Uhum. Com esse objetivo de acabar não afetando no bolso do consumidor. E aí o Anderson tem essa proposta que é para não acabar afetando o contribuinte. A outra proposta que ele tem é de universalizar o acesso à tarifa social da água. Como é que ele faz isso? Hoje em dia existe a tarifa social, mas ele alega que há um processo burocrático muito grande, que o consumidor precisa ir na Compesa apresentar vários documentos. Ele traz inclusive um número que atualmente só 98 mil pernambucanos são beneficiados com essa tarifa social da água, e ele contrapõe com dados oficiais do IBGE, que apontam que Pernambuco tem mais de 2 milhões de pessoas na linha de pobreza que poderiam ser beneficiadas com essa tarifa social. Então, ele quer fazer a inclusão automática dessas cerca de 2 milhões de famílias.
Uhum.
Nesse programa da tarifa social da água. É um projeto que já foi feito nacionalmente pelo governo Bolsonaro, que é aliado do Anderson Ferreira com a energia.
Uhum.
E aí ele quer trazer isso para a água também, junto com a Compesa aqui no estado. E a terceira proposta do Anderson Ferreira é para acabar com um fundo especial que foi criado ali por volta de 2016, quando o Brasil começou a enfrentar uma crise econômica muito forte. E aí foi criado esse fundo que é alimentado com a cobrança de impostos de empresas. Por exemplo, empresas que tinham isenção acabam dando dinheiro para esse fundo. E aí ele quer extinguir esse fundo com o objetivo de incentivar a criação de empregos e colocar um investimento maior da indústria. Então, foram essas três propostas que ele apresentou.
Boas propostas, né?
Pois é, iniciativas interessantes e curioso ele fazer esse tipo de iniciativa de apresentar propostas, projetos de lei logo pela Assembleia, né? Que independente de ser eleito ou não, são propostas que vão ser analisadas. Ele pediu sensibilidade aos parlamentares e até mesmo ao governo do Estado. A gente sabe que o governo tem uma importância muito grande na articulação política, na aprovação de projetos na Assembleia. Uhum. E ele pediu um pouco dessa sensibilidade para que esses projetos sejam aprovados, né?
E a gente vê um comportamento muito na campanha. Esses projetos de lei, eles são meio que guardados às sete chaves, né? Então o pessoal fica, geralmente, né, os candidatos seguram isso aí até o último momento, porque geralmente estão ainda pensando em incluir novas coisas. Então geralmente a gente já começa a ver essas propostas só no correr das eleições ali. Mas muito interessante ali tomar essa iniciativa, realmente adiantar, né?
Pois é, geralmente a gente ainda está na fase de pré-campanha, né, Elida? Uhum. A gente não começou a campanha oficial ainda, então geralmente nenhum candidato ainda tem, por exemplo, um programa de governo pronto, né? A ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, por exemplo, começou a fazer escutas com a população semana passada. A gente até comentou aqui, não foi? Uhum. Ela estava fazendo aqui esse processo de escuta na Livraria Jaqueira e deve ter outras rodadas de conversa. O Miguel Coelho também está fazendo esse processo de escuta, enfim. Todos estão fazendo isso, mas é geralmente um processo que os candidatos esperam estar um pouco mais consolidados para avançar, né? Uhum. Mas a gente pode dizer também que os outros pré-candidatos, eles também não estão parados, não, viu? A gente, por exemplo, hoje o Miguel Coelho apresentou uma proposta de que ele quer oferecer um auxílio de R$300 para a população de baixa renda no estado. Seria um auxílio que seria dado aí nos próximos 12 meses para tentar ajudar a população. A gente sabe que a gente está vindo aí de um contexto de crise econômica agravado por uma crise pandêmica, né?
Sim.
Onde muitas pessoas ficaram paradas. Então, a gente viu o governo federal fazendo o Auxílio Brasil, né? O auxílio emergencial para tentar atender essas pessoas. E o Anderson também tem essa iniciativa de dar esse auxílio para a população. A Marília Reis, por exemplo, também hoje se reuniu com o Conselho de Enfermagem aqui em Pernambuco e assinou uma carta compromisso. Ela destacou, por exemplo, a articulação que ela teve na semana passada na aprovação do Piso Nacional da Enfermagem. Uhum. Então, todos os candidatos estão se movimentando aí, apresentando suas propostas. O Miguel Coelho, que eu tinha falado, por exemplo, ele tem outras propostas de zerar o IPVA para motos até uma certa cilindrada.
Até então, 160 cilindradas.
160 cilindradas. Então, os candidatos estão apresentando propostas.
Adicionar aqui o que você já está falando, zerar o IPVA de motocicletas de até 160 cilindradas e carros com mais de 10 anos de uso.
Isso.
Então, legal também, né?
Pois é, então assim, são iniciativas que os pré-candidatos estão apresentando aí, que ajuda a fomentar o debate na população. Essa iniciativa, por exemplo, do Anderson Ferreira, ela independe de se ele foi eleito ou não, né? Uhum. Do candidato que foi eleito. Qualquer um pode ali pegar um desses
com
três
certeza.
Projetos de lei e colocar para frente, né?
Verdade.
Nada impede. Então, acaba sendo o lado mais positivo desse debate democrático que a gente tem com as eleições, que de vez em quando fica muito naquele rame-rame, né, Elida?
Nossa,
ataques, de críticas, né?
A gente sabe que é normal. Vez ou outra a gente vai estar comentando sobre isso aqui também, né?
Porque... Pois é, que de vez em quando a gente traz, então acaba sendo um dia aí atípico e bem positivo assim, para o Estado de trazer esse debate de ideias da população. Então, é sempre um lado que é bom a gente destacar também, que é dessas propostas, e da própria população começar a identificar, por exemplo, o tipo de candidato que ele quer, né?
Uhum.
Assim, se as propostas agradam, se o seu candidato tá tocando em pontos aí que o eleitor acha sensível, que acha importante. Então é bom ficar atento a isso também, né? Não só aquele debate puramente político, né? Também olhar o que é que afeta a vida das pessoas, né? O que é que a pessoa quer para a sua vida, para a sua cidade, para o seu estado, né? É. Então isso é muito importante também, né?
Qual aspecto está sendo olhado nesse momento por essas pessoas que estão ali formando esses projetos, né? O que está sendo apresentado até agora. Realmente é muito bom, Carol. Quando são dias que a gente pega muita coisa que foi apresentada, coisas positivas, né? A gente tem... É como se fosse assim, ó, temos hoje isso aqui para apresentar para vocês... Isso aqui aconteceu, né?
Pois é, não é só de confusão que vive a política,
exato,
né?
Nem só de barraco a política
vive. Nem só de aquela torta de climão que a gente vê de vez em quando. É divertido, mas também é importante falar sobre as questões do Estado, né? Também isso é o que conta no final, né? Isso é o que vai definir a vida da população, ao final das contas, né?
Carol, muito obrigada mais uma vez e eu te espero aqui amanhã, tá?
Eu que agradeço, Hélida, até amanhã.
Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco nos aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer.